na hora do chai. Esse é um programa que traz para o nosso dia a dia sentimentos reais com a clareza de Vedanta.
Com Denise Cooperman e Jonas Mazetti.
Jonas Mazetti é professor tradicional de Vedanta, discípulo direto de Swami Dayananda, com quem estudou por 4 anos na Índia. É carioca, engenheiro e já foi até empresário do mercado financeiro. E é meu marido.
Denise Cooperman é apaixonada por arte. Formada em arquitetura, já estudou design e matemática. Hoje se dedica integralmente à culinária saudável no seu canal de YouTube, onde ela ensina mais do que receitas, compartilhando sua paixão. E é minha esposa.
Esse é um podcast que pode ser escutado pelo iTunes e em breve no Spotify e em outras plataformas de podcast. Se você quiser assistir ao vivo, transmitimos também pela live do YouTube, no canal Jonas Mazetti, toda quinta-feira às 8h30 da noite. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque se o horário mudar, você será notificado.
Mande suas perguntas e conflitos de vida, que a gente conversa sobre eles, com sentimentos reais e clareza de Vedanta sempre. Para enviar a sua pergunta, acesse www.vedanta.com.br.
Vamos para a primeira pergunta de hoje?
Vamos nessa.
Primeira pergunta da Kétria. Professor, boa noite. Estou num momento de vida onde tenho passado situações difíceis e desafiadoras na minha vida. Um momento de transformação na forma de ver minha própria vida, e o que mais me agoniza é me questionar. Qual minha missão nessa vida? Quem sou eu?
Ah, é uma boa pergunta.
Eu sei das coisas que gosto e que me fazem feliz, mas de que forma fazer para ter prosperidade, inclusive financeira, seguindo uma missão que ainda nem sei qual é? Quando eu me pergunto o que eu gosto e o que quero para minha vida inteira, eu sinto um vazio e uma agonia por não ter resposta. O que posso fazer?
Parece com as dúvidas, né? Que todo mundo tem, na verdade, né? Quando começa dentro do caminho espiritual, né? Você não se identifica quando você escuta? Não repara não, mas enquanto falo com você, eu tô fazendo meu chai aqui, tá? É engraçado porque a gente acaba começando, né, no início da nossa busca espiritual mesmo, né? Com uma pressão de ter que ser alguém. Mas, na verdade, essa pressão de ter que ser alguém é uma pressão do mundo, né? Não é uma pressão do mundo espiritual. Eu costumo ver, assim, na minha própria vida e nas pessoas, que completar quem a gente é no mundo é muito importante, sabe? Mas a busca espiritual em si, ela não vem para reforçar a nossa missão no mundo. Vem para a gente poder ver, assim, reconhecer algo que o mundo está apresentando para a gente, sabe? As pessoas, às vezes, estão em busca de grandes coisas, assim, mas eu acho que o approach, né, não é um approach muito bom. Quer falar alguma coisa, Denise? Eu acho que essa coisa de missão no mundo e tal, você tem uma experiência, né?
Eu sinto que é muito difícil também esse sentimento de o que eu quero fazer para minha vida inteira, sabe?
É, como se também num momento só, né? Definir para a vida toda.
É, não, que ela diz assim, quando eu me pergunto o que eu gosto, o que eu quero fazer para minha vida inteira. Ela sente um vazio e uma agonia por não ter resposta, mas é muito difícil ter a resposta do que você quer fazer para sua vida inteira, sabe?
É, pois é. Mas também, se a pessoa não fala a vida inteira, não faz muito sentido, né? Porque, tipo assim, você pensa assim, o que eu tenho que fazer essa semana, vamos imaginar, né? O que eu tenho que fazer nesse período da minha vida? Aí vão ser as coisas que estão em volta dela, né? Você concorda? Tipo assim, se a pessoa fala assim, ah, o que eu tenho para fazer esse ano? Ela vai ter que pensar nas oportunidades que ela tem, em que direção ela gostaria de ir, né? Eu não sei se essa visão de o que eu vou fazer para minha vida inteira realmente é a melhor forma de pensar, você não acha?
Não, o que eu tô querendo dizer é assim. É muito agoniante.
Uhum.
Você perguntar.
Acho que é agonizante.
Você fala assim, qual a minha missão nessa vida? Sabe o que eu vou fazer na vida inteira? Você ter essa expectativa de ter essa resposta é muito difícil. Então, assim, pensando no mundo, se você, né, se você assim, quer encontrar um propósito para viver agora, eu acho que é procurar o que você tem vontade de fazer agora, o que faz sentido para você fazer agora. E perfeito. Não uma coisa assim...
como uma missão, né?
Uma coisa que você precisa descobrir que você quer fazer para sua vida inteira para dar sentido para sua vida.
Eu...
Assim, pensando materialmente. Uhum. Assim,
como é que foi para você, assim? Porque você descobriu recentemente, né, essa coisa da culinária.
Uhum.
Você sempre teve isso na sua cabeça? Você acha que isso sempre teve lá ou foi uma coisa que você descobriu nova?
Não, uma coisa que eu descobri. Uma coisa que eu fiz um esforço, um trabalho para descobrir. Porque eu nunca tive algo meu que eu gostasse de fazer e que desse sentido para minha vida.
Uhum.
E aí chegou um momento que me deu assim, eu não conseguia mais viver sem isso, sabe? Eu falei, não, eu preciso encontrar o que eu gosto de fazer e algo que eu posso fazer para contribuir para o mundo. Que eu goste, que eu esteja assim...
Mas como é que veio a ideia, assim, culinária? Veio do nada ou você já tinha, assim, uma...
Não, eu nunca soube cozinhar.
Não?
Então, na verdade, a ideia da culinária não foi assim, porque eu sempre gostei de cozinhar e aí, então eu vou trabalhar com isso. Não. Foi porque eu não sei cozinhar e a sensação de depender de alguém para fazer minha comida, no momento que eu saí da casa da minha mãe e que me mudei para um lugar que não tinha um restaurante perto e que eu não tinha comida boa, não tinha comida saudável para comer.
É, porque também tem um monte de porcaria, né? É.
Então, nesse momento é como se bateu uma urgência no meu coração. Eu falei assim, cara, eu preciso saber cozinhar e me proporcionar uma comida de qualidade, cuidar uhum. de mim mesma, sem depender de se vai ter um restaurante bom perto da minha casa, sem depender de ter que contratar alguém para cozinhar para mim.
Uhum.
Então foi uma urgência que surgiu no meu coração. Assim, de...
Eu vou falar uma coisa assim, como professor de Vedanta, sabe? Como você notou, né? A pessoa pergunta assim, ah, qual é o propósito da minha vida? O que eu quero fazer? A gente sabe que tem um certo nível de ilogicidade. Tipo assim, não é lógico essa pergunta, porque todos os planos que a gente faz em vida, a gente muda, sabe? Então, assim, mesmo se você fizesse agora um plano para a vida inteira, ou uma missão que você fosse adquirir, etc., não é assim que as vidas são traçadas. A pessoa sempre traça um plano assim de curto prazo, sabe? Eu tenho um objetivo lá na frente de, sei lá, por exemplo, eu gosto de culinária, como é o seu caso. Aí você diz assim, ah, vou montar um canal de YouTube, vou viajar e vou fazer um curso. Mas qual curso eu vou fazer, onde eu vou trabalhar, ou como vai ser o meu canal, é algo que você vai descobrir com o tempo. Você não tem como decidir antes, né? E, então, quando a pessoa faz a pergunta, qual é o propósito da minha vida e etc., na verdade, em geral, existe uma falta de uma identidade. Ela está vivendo uma vida de uma outra pessoa. E é só esse o problema. Se a pessoa chega e passa, que nem você falou, né, até a sua própria vida, a buscar o que, que ela gosta, mas no momento presente, essa sensação de que eu vou fazer vai embora.
Uhum.
Né? E aí você foca no que você tem que fazer, no que você quer fazer, no seu dia a dia. Né? Para mim, esse é o caminho dessa resposta, sabe?
É como se o esforço, então, fosse descobrir algo que você gosta de fazer. Algo que você gosta de fazer, né, que te dê uma personalidade, assim, agora.
É, a curto prazo. Pra você não... Assim, onde que eu tô dependendo das outras pessoas? O que que eu tô fazendo na minha vida agora que eu não queria estar fazendo? Talvez fosse a melhor pergunta. Antes de qual é o meu propósito? O que que eu tô fazendo agora que eu não queria? Porque esse incômodo é o que faz você querer buscar o propósito da vida toda. Né? Boa pergunta. Vamos, meu chai já esfriou, mas a gente dá um jeito.
Próxima da Zezé Gil.
Oi Zezé, saudades.
Considerando a ordem cósmica que é imutável.
Ok.
Qual a função da oração para obter a cura de uma situação onde há uma doença incurável herdada dos pais, entre aspas, eu coloco. Quais atitudes mentais temos que tomar? Aceitação? Que tipo de aceitação? Às vezes sinto que a aceitação me traz paz, outras vezes ela me envelhece.
Uau!
Profunda também.
Muito profunda.
Acho que tem várias questões aqui, né?
É. Bom, tem tanta coisa para dizer sobre isso, né? A primeira é que realmente a ideia assim de uma ordem que não pode ser quebrada, sabe? Não significa uma coisa estática. Muita gente pensa assim, tipo assim, a ordem do universo, os meus karmas, o que eu tenho para viver, como se isso fosse uma coisa que alguém decidiu e que acabou, né? Mas a verdade é que a ordem infalível é porque ela dá o resultado da ação. Você fez alguma coisa antes, você vai ter essa experiência, esse nascimento, que ninguém sabe o que é, e por isso ninguém pode dizer também o que vai acontecer. E coisas muito boas acontecem, coisas muito ruins também, né? E eu vou fazer minhas orações, e naturalmente os resultados dessas orações vão estar ali contando para o que vai acontecer comigo, né? Eu acho que esse é um primeiro entendimento. Então, assim, o fato de existir uma ordem infalível e etc., não vai de encontro em você fazer oração, né? Mas eu acho que assim, também é muito evidente que tem certas coisas na nossa vida que o karma é tão forte que mesmo que você faça toda a oração do mundo não vai fazer a mínima diferença, né? Como isso, se o cara quiser ser um nadador profissional mas ele não veio com o corpo, com o preparo e tal para poder fazer, seguir nesse caminho, não tem oração que vai resolver isso, né? Então a gente tem que saber que tipo de problema a gente consegue alterar nessa vida e que tipo a gente não altera. E as pessoas às vezes perguntam, ah, mas e se eu começar a fazer oração para ser um nadador profissional e não posso ser um nadador profissional, o que que acontece? Você vai ser um nadador profissional na próxima vida. Porque a visão não é, eu tenho essa vida e acabou. A visão é, nós somos um poço de karma. Então nada é perdido. Todas as orações entram dentro desse sistema, vamos dizer assim. Você quer canela? Entram dentro desse sistema, né? Você acha que faltou alguma coisa nessa pergunta?
Eu acho que você falou dessa parte da oração, né?
Uhum.
Assim, qual o papel da oração dentro de uma ordem que seria imutável?
Uhum. Mas ela perguntou mais coisas.
Ela pergunta assim, eu acho que esse é um outro tema que é da aceitação.
Ah, é. Aceitação, é.
Que ela diz assim, às vezes a aceitação me traz paz, outras vezes ela me envelhece. Eu achei muito interessante esses termos que ela usou, assim, eu senti muito expressivo.
Uhum.
Dizer que a aceitação envelhece, porque é como se você estivesse tomando, assumindo que você não pode fazer nada.
Uhum.
E você só tem que, tipo assim...
Mas lamentando, né?
Lamentando, e cansa mesmo, assim.
É.
Porque... Que nem você disse, existe uma ordem, mas ela é baseada nas nossas ações, né?
Uhum.
Então, tudo bem. Eu não sei o que ela quer dizer como doença incurável herdada dos pais.
É, porque às vezes a pessoa tem uma doença incurável ou alguma questão qualquer que ela não consegue resolver na vida dela, né? E aí, o que ela vai fazer? Né?
Mas às vezes ela pode fazer ações que não vão... Não, se a doença é incurável, não vão curar a doença.
Uhum.
Mas ações... Para movimentar, para lidar com aquilo. Sabe?
Uhum.
Ao invés de aceitar e ficar sofrendo porque isso não vai mudar nunca.
Minha experiência assim, com as pessoas que às vezes têm situações muito difíceis, né? Às vezes assim, a pessoa está numa cadeira de rodas ou ela tem um problema a nível mental, ela desenvolveu ao longo da vida e tal. É que existem dois tipos de mente, sabe? De atitudes diante disso. Algumas pessoas, elas meio que fazem do limão a limonada. E se por um lado ela, enfim, né, ela perdeu uma habilidade que ela tinha, porque eu acho que pior do que a pessoa vir de nascença. Porque quando ela vem de nascença, pelo menos, ela tem a sensação de que ela não é adequada, mas ela nunca teve gosto por aquilo, né? Mas uma pessoa, um atleta, por exemplo, sabe, que não pode mais andar ou alguma coisa assim, tem uns que fazem do limão a limonada. E criam uma espécie assim, ressignificam a sua vida. E trocam de papel. Eu não sou mais um atleta. Mas, por outro lado, o fato dele estar numa cadeira de rodas ou numa dificuldade qualquer abre outras possibilidades de atuação dentro do mundo. E aí ele entende que, olha, por esse caminho que eu vou, ele começa a contribuir para a vida de pessoas e participar, e daqui a pouco aquilo ali satisfaz ele, né? E não é que ele goste da sua condição, mas ele encontrou uma maneira de viver bem dentro dessa condição. Então isso é um caminho que a mente vai. Existe um outro caminho, que é a pessoa, ela vai pensando no problema que ela tem, e quanto mais ela pensa, mais ela se afunda. E ela tenta entrar num espírito de... talvez a palavra aceitação não seja tão adequada, mas num espírito assim de... isso está resolvido. Não tem o que eu possa fazer, então não tem por que pensar. Uhum. Mas o que ela não percebe é que ela está vivendo um luto. E o luto é saudável. Toda vez que a gente perde alguma coisa, não importa o motivo, a gente vai viver um luto. Que é assim, é viver a tristeza que aquilo causa. Mas o luto, ele tem que acabar. E o luto, ele só vai acabar no momento que existe auto-perdão. Isso é uma coisa sobre o luto que as pessoas não entendem, sabe? Por exemplo, uma pessoa me ofende. E eu, enfim, recebo isso, não vitimizo ninguém, mas eu fico triste. E essa tristeza existe dentro de mim. E ela vai persistir dentro de mim até o momento que exista o auto-perdão. O que é o auto-perdão? Eu sou capaz de me perdoar por ter recebido aquela crítica, por ter sido enganado, por ter sido ofendido. Porque, na verdade, modificar o outro, a gente nunca vai modificar. Então, eu não tenho necessidade de perdoar o outro, de aceitar o outro, aceitar o mundo. Mas aceitar a si mesmo é complexo. Entende? Então, não é uma questão de aceitar as condições do mundo. É uma questão de aceitar a si mesmo. Isso, em geral, né, a gente usa esse termo chamado auto-perdão. Claro que, dependendo da doença, da situação, é um pouco difícil, né? Então, assim... O que você gostaria de estar fazendo que faz com que aquela deficiência que você tem, entende, não atenda às suas necessidades e você se frustre? Os problemas que essa deficiência traz, etc., geram luto. Então, eu queria andar, não posso, eu não sei o que, isso me deixa luto, entende? Mas eu não estou falando agora sobre os problemas que a doença te trouxe. Eu estou falando sobre você como pessoa. O que você gostaria de adquirir? O que você gostaria de fazer na sua vida? Independente das suas pernas, da sua audição, dos problemas que você tenha. Aí, isso daí é o que vai trazer ao auto-perdão. Inclusive, muitas vezes a pessoa encontra outros caminhos de resolver o problema, né? Sabe? Mas não é simples, né? E de verdade, aceitar, mas ficar em luto, aí você envelhece. Aí você fica sem energia, né? Uhum. Então, a gente precisa encontrar o caminho do auto-perdão. Extremamente profundo. Boa pergunta, Zezé. Eu sugiro muito, né, se for o caso, né, não sei se é o seu caso, você está perguntando com uma outra pessoa, que tenha um acompanhamento terapêutico, sabe? Para que você possa conversar abertamente sobre isso e entender a sua visão da sua vida, né? Se você não entender a sua visão da sua vida... E ficar tentando, tipo assim, tampar o sol com a peneira é muito difícil, né? Aí, essa resignação de que é desse jeito e acabou, ninguém deve viver assim, sabe? Tem muita coisa boa para ser vivida, independente das condições do corpo e da mente, né?
Acho que fica um ponto que pode gerar uma dúvida, assim, em relação a essa palavra auto-perdão. Porque perdão, geralmente, é quando a pessoa faz uma coisa de errado, como se ela tivesse culpa. Então, é como se a pessoa se sente culpada por ter aquele problema?
Exato.
Ou é?
É. É porque, como se fosse assim, vamos supor, alguém me ofende. Uma raiva que eu tenho é por que ele falou isso pra mim. Outra raiva que eu tenho é por que eu deixei ele falar isso pra mim. E por isso que muita gente, quando é ofendido, precisa ir lá e falar na cara do outro. Não é por causa do outro. É porque a imagem que eu tenho de mim mesmo, como uma vítima que não faz nada, é insuportável. Por que esse acidente, vamos supor que seja um acidente de trânsito, por que esse acidente aconteceu comigo?
Mas no caso aqui, por exemplo, uma doença incurável herdada dos pais.
Sim.
Sabe, assim, se ela tem algum bloqueio emocional, sei lá, alguma coisa que não que seja uma doença...
Vamos pegar um exemplo para a gente imaginar. Uma pessoa que herdou dos pais algum tipo de problema de coração.
Uhum.
Pode ser?
Sim.
Então tá. Então ela tem um problema de coração, e aí esse problema se reflete que ela tem que tomar um monte de remédio,
uhum.
e ela pode morrer cedo, e ela não pode fazer exercício e fazer um monte de coisa.
Uhum.
Tá? Então ela anda dentro do mundo, sabe? E ela vai falar: esse mundo é injusto comigo. Sabe? Esse mundo é injusto comigo. E eu não posso, eu não tenho a mesma liberdade que todas as pessoas. E eu preciso aceitar essa condição que eu tenho. Eu já estou acostumado a lidar com as pessoas assim. Mas toda hora que eu vejo as pessoas, enfim, né, se divertindo, fazendo etc., vai dar uma sensação de dor. E eu viro a cabeça, viro a página e falo: a vida que segue, porque eu não tenho nada que fazer. Tem uma parte de mim que não está sendo entendida. O luto, sabe, eu posso, tipo assim, se eu não estou bem resolvido, até o suicídio a pessoa vai, porque tipo assim, esse mundo é injusto, eu não sei o que, papapá, não, não. Ok, são os karmas, veio dos meus pais, eles também viveram com isso, eu entendi. Então eu sou capaz de fazer a primeira parte, eu aceito que o mundo é desse jeito e que de verdade outras pessoas têm outros problemas, eu tenho esse, mas não tenho outros. Mas ainda assim eu sofro. Por que que eu estou sofrendo? Porque eu, na minha visão, não consigo me ver como uma pessoa direita tendo esse problema. Tipo, eu com esse problema não sou uma pessoa adequada para mim mesmo. Não é mais uma questão do mundo para mim, sabe?
Sim. E quando você diz isso, o meu sentimento é como se a pessoa tivesse que amar, descobrir um amor por si mesmo e não perdoar a si mesmo. Entende? A sutileza, assim.
É sutil, mas é a mesma coisa. Porque, vê só, se a pessoa fala assim: eu não amo a mim mesmo, por que que eu não amo a mim mesmo? Por que que eu não consigo gostar de mim? Porque tem alguma coisa em mim que eu não gosto.
Uhum.
Entende? E se tem alguma coisa em mim que eu não gosto, eu, entre aspas, carrego uma culpa. Eu carrego uma mácula, sabe? Eu tô carregando em mim mesmo uma coisa que eu não gostaria de ter, sabe? Quando que eu vou me perdoar por ter essa doença?
Entendi.
Sabe? E passar a me amar.
Uhum.
Sabe? Imagina assim, dando um exemplo bem tosco, mas que a gente entende, é assim: você compra um cachorro, sabe? E aí, tá tudo indo muito bem. Até passa 2, 3 anos, você descobre que seu cachorro tem um problema na bacia. E você fica com raiva, sabe? Pô, por que que ele vai ter esse problema? Trata mal, eu sei que é tosco, mas é simples. Existe um momento onde você tá lidando com o animal e você não tá reparando que você o tá tratando mal por uma condição da sua existência. E que, coitado, o cachorro não teve culpa disso.
Uhum.
Sabe? Você até lida bem com o fato de, entre aspas, de ter um cachorro com problema. Mas quando você vai se relacionar com o cachorro, ele é culpado de ter, de estar carregando isso, entende? Então eu lido bem com o mundo, eu me resolvo, eu sei resolver minhas coisas, eu me dou bem, eu me divirto, eu faço as minhas coisas. Mas quando eu olho para mim mesmo, eu não me sinto uma pessoa direita. Tem alguma coisa em mim que está faltando. E eu preciso perdoar essa falta que eu carrego. Apesar de não ser uma falta, né? Mas como a pessoa vê como um problema, ela precisa encontrar o perdão daquele problema. Não é um perdão de fato, né? É o amor, como você falou. Mas como a pessoa que está ofendida, ela se vê fazendo uma coisa errada, então a palavra em geral que a gente usa é auto-perdão, né? Mas, enfim, né? Isso também às vezes são termos técnicos, né? Na hora do chai também acho que a gente pode ser mais light. Enfim.
Mas é legal a gente entrar assim, nesses detalhes, que às vezes a palavra confunde, né, as pessoas que estão ouvindo também, assim. Acho legal a gente.
Uhum.
Né? Apesar de ser hora do chai.
Eu acho que
um pouquinho a fundo, assim.
E assim, eu gostaria até de falar assim, que o meu desejo da hora do chai é que seja até um programa seu e não meu. Em que sentido? Porque eu acho que, Denise, você representa, dentro do contexto de Vedanta, sabe, e tudo mais, as pessoas. E esse é o momento delas, é o momento delas refletirem. E eu também não estou me colocando aqui, e eu gostaria que fosse dessa forma, não como assim um professor que está vindo falar, só como uma pessoa que é um professor, que tem algum conhecimento, pode dar uma orientação, né? E não para ser assertivo, filosófico, sabe? Eu quero só que a gente possa ter um bom momento de chai conversando sobre as coisas do mundo. Se isso for possível, esse programa vai dar certo, né? Eu penso assim.
Uhum.
Porque aí vai ser bom pra gente e naturalmente vai ser bom pra quem tá escutando, né?
Uhum. Então, próxima pergunta.
Vai lá.
Pergunta da Tamires Martins. colocar essa pergunta porque muita gente também está chegando e não te conhece ainda, né?
Sei, qual
então, então ela pergunta, professor Jones.
É, a Tamires não é aluna ainda, é isso?
Eu não sei.
Ah, tá.
Mas a pergunta dela é, professor Jones, gostaria de saber de verdade quando foi que você decidiu por estudar Vedanta e não buscar mais em outras vertentes espirituais? Respostas.
Vocês estão ouvindo o helicóptero? Olha, eu nunca fui fechado assim, sabe, de eu vou estudar só Vedanta. Não, eu acho que de certa forma todos os caminhos, né, têm dentro deles alguma verdade. Alguma verdade tem, porque faz bem às pessoas, né? Eu já participei de várias comunidades e sempre que eu tenho oportunidade eu vou numa missa, vou numa sinagoga, vou onde for que estiver aqui também religiosamente falando, porque eu não tenho essa visão fechada de ser isso ou ser aquilo. Eu não me rotulo dessa forma. Agora, teve um momento onde eu vi o poder, né, que Vedanta tinha para minha cabeça, assim, de tipo, olha, tá me dando condições de viver melhor, eu tô crescendo. Eu estou tratando melhor a minha família, eu estou convivendo melhor com as pessoas. E nesse momento que deu esse clique, naturalmente, toda a força que eu tinha eu usei para poder crescer, né? Uhum. E acaba que você tem que focar, você não tem como fazer tudo superficialmente e evoluir. Você vai escolher, e a partir do momento que há uma escolha, né, a gente continua, né? Então, para mim, foi uma coisa assim, meio que natural, porque eu já, antes de conhecer Vedanta, eu já fazia muita coisa. Então, quando eu conheci, no dia que eu conheci meu professor, eu virei vegetariano, um exemplo, sabe? E ele não só falou nada, explicou nada, não, sabe? Foi simplesmente uma coisa que aconteceu, né? E, então, para mim, foi no dia que eu conheci o Santosh, né, meu primeiro professor, que eu comecei e não parei mais, né? Meio sem explicação, parece, né? Mas a verdade é que eu nunca abandonei nada, eu já vinha buscando, né?
Então, próxima pergunta.
Estão dizendo que eu não posso chegar muito para trás da cadeira, senão fico fora. É porque ali não tem o crop, aqui tem crop. Então vamos lá. É porque tem o fio. Aí ele pula aqui em cima do fio. Pronto. Senão a Denise não vai ficar tranquila. Vai.
Vamos lá. Pergunta da Elida. O que dizer para as pessoas quando elas te falam? Mas você agora está fazendo meditação, yoga, estudando Vedanta, não pode agir dessa forma. As pessoas acham que porque faço isso ou aquilo tem que virar santa. Mal sabem que o caminho é árduo e que estou ainda nos coelhos. Acham que por fazer meditação tem que aceitar tudo e ficar quieta. O que devo dizer, professor?
É árduo e que estou ainda nos...
O que você diria, Denise? Sei que é isso, acho que você tem experiência também, porque, né, sua família não aceita bem estudo de Vedanta, essas coisas todas. Né?
Não, mas acho que é bem diferente a situação.
É?
Mas não sei, eu diria, porque na verdade as pessoas não têm, têm uma fantasia do que é meditação, do que é yoga, né?
Uhum.
Vedanta não tem nem fantasia, porque elas nem sabem, nunca nem ouviram falar, mas assim, as pessoas têm uma fantasia de que meditação, se faz meditação, faz yoga, você tem que virar realmente um santo sem emoções, né? sem ter raiva, sem...
Uhum.
Então eu diria que a saída é quebrar essa fantasia. Eu não sei como, eu não sou boa de quebrar a fantasia, de chegar na cara da pessoa e falar com força de maneira que ela enxergue. Então, pra mim é difícil assim.
Sei. Eu acho que não existe uma fórmula, porque as famílias são muito diferentes, os amigos, sabe? E a gente tem que meio que analisar onde que as pessoas estão, sabe? Porque a gente não pode, com o nosso estudo, chocar as outras pessoas, sabe? Não é o nosso objetivo, sabe? Causar. Mas, por outro lado, sabe? A gente não pode deixar de estudar e viver a nossa vida porque as outras pessoas não gostam. Então, esse equilíbrio, né, das duas coisas é que é a chave da história, né?
É, mas no caso as pessoas, tipo assim, agridem ela, entre aspas, né?
Como?
Não é só questão de não deixar... Tipo...
Ela falou?
Ela falou. As pessoas ficam falando, ah, agora você está fazendo meditação, você não pode agir assim, sabe?
É.
Como se fosse fosse uma cobrança, sei lá.
É, assim, uma cobrança que não tem nada a ver com o que a meditação propõe, né? É, aí eu acho que o melhor é dizer, é por isso que eu estou fazendo meditação. Você fala assim, eu estou fazendo meditação, praticando yoga, etc., nessa busca de me tornar uma pessoa melhor. Realmente eu não sou. Então, a hora que você admite, né, que você não é tão bom assim, as pessoas também relaxam. Uma vez eu ouvi, eu estava num local, né, aí as pessoas vieram reclamar comigo, professor, esses alunos aqui, eles estão cheios de problema, eles, sei lá, uns têm uma visão assim meio, como é que se diz? Meio comercial do estudo, outros, tipo, brigam, competem entre si. O que você tem a dizer sobre esses alunos? Eu falei, é isso que se chama um aluno. Eles estão estudando, né? Então, se a gente não se colocar como rei, eu acho que a gente fica meio imune. Agora, se com as nossas atitudes a gente cutuca as pessoas, sabe? Fica dando indireta, vamos supor, a pessoa virou vegetariana. Aí ela começa, ó, mãe, não come carne, olha, isso aí não é bom pra você. Ninguém pediu a sua opinião. E elas vão te cutucar de volta, e você vai ter que aceitar, né? Então, assim, mantendo a paz, eu acho que essa manutenção da paz também é extremamente importante, sabe? Tem gente que tá falando aqui, eu tava passando por isso. Já ouvi muito isso. Pois é, e tem várias pessoas que perguntam sobre qual é a religião, né? Então, a pessoa tá falando assim, né? Qual é a sua religião e não sei o quê, porque elas têm uma necessidade de rotular, né? Quando me perguntam, eu digo que eu sou católico, porque foi onde eu cresci, né? Mas, de verdade, do ponto de vista da espiritualidade, isso é irrelevante. Isso.
Vamos para a próxima pergunta?
Vamos.
Pergunta... Eu não sei se é Claire ou Clay. Eu tinha uma amiga australiana, se chamava Claire. Se é Claire ou se é Clay em português. Eu tinha uma amiga.
Sei.
Então, vamos lá. Estou começando a assistir vídeos sobre a Ayurveda e estou amando.
Sei.
Estou me encontrando... Só que não culto certas coisas, como cultuar as deidades, a prática de astrologia. Tem como praticar yoga e ayurveda mantendo a prática do catolicismo? Algumas coisas são incompatíveis, como a questão da reencarnação.
Olha, o ayurveda não tem nada a ver com a sua religião, né? Inclusive, lá na Índia, tem católico, muçulmano, protestante, todo mundo faz uso da Ayurveda como uma medicina, né? Uma ciência médica. E você pode muito bem fazer isso também. A única questão é que, assim, você tem dentro dos Vedas, vamos dizer assim, desse corpo de conhecimento, você tem um conhecimento que é livre de religiosidade, de religião, então você pode absorvê-lo, e você tem também várias religiões que surgiram com base nesse conhecimento. Então você não pode misturar essas duas coisas, sabe? Porque senão você vai estar, na verdade, entrando para uma nova religião. E não é esse o objetivo de estudar yoga, nem Vedanta, nem Ayurveda, nem astrologia, né? E agora, por exemplo, o católico fala muito de reencarnação. Mas se você for parar para pensar, se a pessoa morrer aqui e for para o céu, ela reencarnou no céu. Então, talvez eu não precise acreditar que eu vou reencarnar na Terra. Isso é uma crença. Ou se eu vou reencarnar no céu, outra crença, tanto faz. Entende? Agora, o conceito em si de reencarnação talvez seja algo que você vai ter que discutir em algum momento. Porque esse conceito é o conceito de todas as religiões. Ele está além de religião, né? Então, esse tipo de diálogo você tem que estar aberto. Se você estiver fechado, né? Se a religião ou a sua mente te prendeu, até mesmo um ateu que não quer falar nada sobre Deus, ele não tem espaço dentro da tradição védica. Mente aberta, escolhe a religião que você quiser, vai funcionar muito bem tudo da tradição, né?
Eu acho que as pessoas, principalmente quando estão chegando assim, ou quando estão de fora, elas veem assim, né, vários nomes para Deus, né, Shiva, Ganesha, etc. E elas não entendem o conceito que está ali por detrás.
Claro, é.
Então existe muito, muito preconceito, assim, muita dificuldade de você chegar até você entender o conceito que está por detrás. É muito difícil, né, da pessoa passar por essa barreira, assim, inicial. Então, ela fala cultuar as deidades, né?
É uma barreira, porque na hora que você vê uma estátua de pedra e as pessoas botando fruta em frente à estátua de pedra, é que nem o filme do Indiana Jones, né? Você vai falar, cara, o que esses caras estão fazendo aqui, né? Mas ninguém adora pedra. Ninguém adora pedra, né? Só as pessoas têm que ser muito burras. Então, tipo assim, agora toda religião, se você for reparar, fala isso das outras. Então, o católico vai dizer, nós não adoramos imagens e não sei o que, papapá, e tem um Cristo lá no altar. Aí você vai lá no outro local, vai ter um outro símbolo para Deus qualquer e vai dizer, os outros estão adorando imagem. Tá todo mundo dizendo que os outros estão adorando imagem, mas ninguém está adorando imagem. Tá todo mundo adorando a Deus através de alguma imagem. A imagem que você escolher, que fizer sentido para você, ótimo. Ou que alguém decidir, né, que é o que a gente tem que fazer, tá bom também. Sabe? Então, o importante é essa sinceridade dessa conexão. Agora, quando a pessoa vê uma imagem de um elefante com um corpo de criança e o pessoal botando lá as frutas na frente, fazendo uma oração, e a pessoa pensa que você está fazendo oração para uma coisa que tem cabeça de elefante e que Deus tem cabeça de elefante, então não estude Ayurveda. E não estude nada, yoga, Vedanta, nada disso, porque você não tem a abertura na mente suficiente para questionar e para saber o que está acontecendo. Na verdade, é só uma expressão. Deus não tem cabeça de elefante, Deus não tem nome. Pensa bem, né? Então, enfim. As pessoas estão perguntando por onde manda perguntas, Denise. Está todo mundo desesperado aqui.
Então, para mandar pergunta, você entra no site www. Falei 4 W's, né?
Vedanta?
É, vedanta.com.br.
Ah, tá.
Lá tem o iconezinho Hora do Chai. Se envia pergunta por lá.
E claro, a gente tem assim, hoje por acaso estou eu e Denise, né? Então eu estou vendo aqui de leve as perguntas que as pessoas estão mandando ao vivo para a gente, quem está assistindo a transmissão. É, mas como quem manda nas perguntas é a Denise, só quando eu acho que tem alguma coisa a ver eu ponho aqui, né? Mas se você quiser botar uma pergunta, manda por esse vedanta.com.br.
É porque a gente separa os episódios por temas, né? Então é interessante mandar por lá, que aí a gente separa e encaixa a sua pergunta direitinho.
Sim.
Dá tempo para mais uma?
Tem, vamos lá.
Vamos lá, pergunta da Karina.
Vamos nessa.
Boa noite, Denise e Jonas. Venho há quase 2 anos fazendo os cursos e acompanhando o trabalho dos Jonas.
Uhum.
Tudo surgiu há muito tempo de um processo de percepção interna sobre o que eu realmente sou e o que eu estava vivenciando que não me alimentava de certa forma.
Uhum.
Bom, cada vez mais é claro que devo deixar algumas coisas ou redirecioná-las. Mas ao mesmo tempo não é fácil. Gostaria que o Jonas comentasse um pouquinho sobre essas mudanças, as mudanças da meditação na nossa vida.
Mas ela está estudando Vedanta ou está fazendo meditação? Não entendi essa parte.
Ela diz que há quase 2 anos faz cursos e acompanha o seu trabalho.
Ah, tá. Ela quer saber como que meditação contribui para a vida, é isso?
Não. Ela quer, assim, ela foi percebendo que algumas coisas na vida dela já não faziam sentido para ela, assim, não alimentavam.
Sei.
Ela usa essa expressão.
Uhum.
Não me alimentavam de certa forma. E fica claro para ela que ela tem que deixar essas coisas. Mas não é fácil. Então, como está sobre essas mudanças, assim... Que acho que eu entendi o que ela falou, meditação. Eu entendi o processo de estudo como um todo, né?
É.
Que as mudanças que geram na sua vida. Karina.
É, Karina. É porque cada pessoa tem um momento diferente, né? E uma realidade diferente. Mas, geralmente, no início desse processo, as mudanças assim, mais significativas, elas são feitas de uma vez. Elas não são feitas aos poucos. É um dia que você declara para você mesmo que isso acabou, sabe? Depois, as mudanças de mente, não do mundo, física, sabe? As mudanças mentais, assim, de você realmente, por exemplo, vamos supor assim, uma pessoa que está há 20 anos casada, mas infeliz. Ela precisa alguma hora ter força para se separar. Não existe nenhuma outra forma. Ela não vai ser infeliz a vida inteira, assim, entendeu? Se não é o que ela quer viver e ela precisa, ela vai ter que fazer de uma vez. Mas, depois que ela se separar fisicamente, a mente não vai se separar. Porque existe todo um processo de auto-perdão, como eu estava dizendo, né? que não é mais um processo. O luto ela já viveu, porque ela já, enfim, não tem um relacionamento, mas internamente, você se perdoar por ter vivido 20 anos com a pessoa errada ou sofrendo é uma coisa muito difícil. Isso é feito aos poucos. Então, as mudanças objetivas do mundo têm que ser feitas de uma vez. Agora, as mudanças psicológicas, emocionais, elas vão ter que ser feitas aos poucos. E sempre com ajuda. Por que ajuda? Porque com ajuda tudo é mais rápido, né? Se você tem um terapeuta, alguém que possa ajudar você nesse processo, né? É sempre mais rápido, né?
Interessante que você falou essa situação da separação, porque tem várias perguntas. Pensei até fazer um dia só esse tema de separação.
Essa é uma boa.
Tem várias perguntas sobre isso, porque realmente é... A pessoa se separa e acha que agora está tudo bem, né? Que se separou, mas é um longo processo, né?
É um longo processo. E até mesmo a decisão de se separar não acontece do nada, porque também envolve muita coisa. Às vezes envolve sair de casa, às vezes envolve filhos, envolve, às vezes, por exemplo, a mulher trabalha e o homem não. Se separar, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que arrumar um emprego? Aí você começa a se sentir culpado pelo sofrimento da outra pessoa, você sente, sabe, começa uma teia, sabe? E acaba que eu acho que a pessoa acaba se separando quando ela esgota todas as opções. Ela tentou tudo que ela podia, ela não vê opção, ela vai fazer um plano de como ela vai se separar e tal, e esse plano é muito importante. E quando o plano estiver fechado e ela viu que é isso que ela quer, ela então se separa, mas separa de uma vez. Isso é uma coisa importante. A gente, enfim, quando o dia que fizer esse tema, isso é um tema bom, porque as pessoas não sabem se separar. Elas acabam se separando sem se separar. E depois o sofrimento é maior ainda, aí é 20 anos casada, 10 anos ex-marido e ex-esposa de alguém, para depois poder ter a sua própria vida, né? Isso não precisa ser assim. Então, enfim, né? É um tema bom para um outro podcast.
É sobre essa pergunta ainda da Karina.
Ah, o que ela diz?
Eu acho interessante dizer assim que com certeza vão surgir necessidades de mudar coisas na sua vida que você fazia, que você percebe que não fazem mais sentido, etc. E que não é fácil mesmo mudar, né? Porque você passou a vida toda até aqui fazendo. Mas e vale muito a pena. Assim, na verdade, você não tem outra opção, né? Quando você começa a estudar, quando você começa a enxergar as coisas, é muito mais prazeroso você passar pela dor e pela dificuldade de romper com as coisas, de mudar aqui, não sei quais são as questões dela,
né?
Nesse caso, né? Mas de mexer no que tem que ser mexido. Às vezes gera muita dor. Mas o prazer de você estar fazendo o que deve ser feito, né? E cuidando de si mesmo. É tão imenso o prazer, mesmo às vezes a dor estando lá presente, que só queria adicionar isso assim, que vale a pena, né?
Existe uma dor, mas o crescimento recompensa, né?
Exatamente.
Enfim, é triste quando realmente a gente não tem essa visão, né? Essa capacidade mesmo de, assim, de dar esse passo, né? Aí a gente fica meio que sentindo preso e agoniado, né? Enfim.
Bom, estamos quase nosso limite de tempo aqui. Vamos para a última?
Vamos para a última.
Vamos lá. Mais uma da Kétria.
Tá bom.
Professor, a gente lê e ouve o tempo todo sobre a gente é o que a gente cria. O poder de manifestar aquilo que queremos e abandonar os padrões de pensamentos negativos. Mas por conta de traumas da vida e condicionamentos, os pensamentos ruins vêm. E não é tão simples olhar para isso e dizer, ok, pensamento ruim, vai embora, agora eu só penso em coisas boas. E aí fica a dúvida, como controlar esse fluxo sem ter que viver com o medo de estar criando uma realidade que eu não quero, simplesmente porque às vezes os pensamentos negativos é mais forte que eu.
Tá. Então, é para ser sincero ou político, Denise?
Sincero, mas é para ser sempre sincero.
Os nossos pensamentos, eles não criam a realidade. Não criam. Porque se criasse também, tipo, a nossa vida ia ser um inferno. Porque o tanto de coisa ruim que a gente pensa e, sabe, às vezes só pensa nas coisas negativas, né? E o pensamento em si, ele não é indo uma ação. Então, por exemplo, se você pensar em matar alguém, você não vai preso. Porque Porque não é uma ação. E não é uma ação para a lei dos homens e não é uma ação na lei kármica. O pensamento que vira uma ação é só quando ele está se materializando, ele tá materializado na forma de uma oração. Né? Então, assim, eu posso fazer visualizações, eu posso fazer orações e tudo mais, e vai ter um impacto. Mas eu não estou criando uma realidade, sabe? Então, assim, principalmente com os pensamentos que saem do meu processo de livre-arbítrio, sabe? Porque tem pensamentos que a gente faz deliberadamente, tipo assim, né? Esses pensamentos contam. Agora, eu não estou pensando em nada, de repente me vem uma ideia. Essa ideia não é minha, está vindo para mim. Devido ao meu subconsciente, devido à ordem do universo, seja lá o que for. Então, eu não pago por esse pensamento. Esse pensamento não vai se conectar comigo como algo que vai mudar a minha vida. Então, eu só preciso me preocupar com o esforço que eu faço. Seja o esforço na hora de pensar, seja o esforço na hora de fazer. E isso vai ter um impacto, entende? O pensamento que corre livremente na mente não envolve o seu livre-arbítrio. Ele não é uma ação. Não.
É, mas tem um ponto aí que é... Às vezes o pensamento está na forma de uma punição, sabe? Uma coisa assim, vamos supor, você, ai, não aguento mais, ai, não consigo fazer, ai, não consigo fazer nada, não sei o quê. E esses pensamentos, essa rede de pensamentos que não para, esse fluxo...
Forma uma atmosfera.
Forma uma atitude dentro de você, que você realmente não consegue levantar e fazer as coisas, sabe?
Sei.
Então, por exemplo, porque... Os pensamentos negativos são mais fortes no sentido, são mais fortes que a pessoa no sentido de que ela não controla. O pensamento vem, o pensamento está lá. Mas ela tem um certo nível de poder, sim, não tem? No sentido de, vamos suportar com esse fluxo de pensamentos, assim. Tomar atitude e falar... É, assim, pelo menos ter na cabeça...
Acho que você está tentando... Você está tentando pensar positivamente, sabe? Mas, na verdade, não é assim. Vê só, existe uma atmosfera que o pensamento cria. Porque eu estou toda hora pensando naquilo, eu estou vivendo aquela energia. É verdade. Mas se eu não sou o agente desse processo, isso é o meu karma.
Mas você não pode ser agente para tentar desviar esse...
Tá? Pode.
Entendeu? Você vai e faz uma oração, você vai e canta um mantra, sabe? Tomar isso, atitude isso. De falar, eu quero interromper esse fluxo de pensamento. Fazer uma ação, sabe? Isso
pode, mas o ponto que eu acho da pergunta, eu talvez esteja errado, mas o ponto que eu acho da pergunta é assim, a pessoa ela está querendo mudar a atmosfera dela através do pensamento. Tipo assim, professor, como é que eu faço para pensar diferente para que o mundo à minha volta seja diferente? O mundo à sua volta não é diferente, sim, pela forma como você pensa. Sim. O que você está falando é verdade. Eu posso fazer um esforço para pensar de uma outra forma. Só que como não sou eu que controlo os meus pensamentos, eu não vou ficar me frustrando porque eu estou pensando numa coisa que eu não controlo.
Sim.
Né? Eu acho que assim, existe uma linha tênue aí, que são dois entendimentos, sabe? Um primeiro entendimento é, os pensamentos que eu não controlo dentro da minha mente, não se preocupa com eles. Porque esses pensamentos... é só um reflexo dos seus karmas. Aí, outro assunto. Sim, mesmo não, se você não controlando e sendo reflexo dos seus karmas, você pode atuar sobre isso.
Exato.
Ponto. Uhum. Até que ponto você pode atuar? Até o ponto que a ordem deixar.
Sim.
E aí, a frustração dela é, eu não consigo mudar completamente minha mente. Eu não controlo a minha mente. E não vai, ninguém controla a sua mente. Mas não se preocupe, porque a sua mente não define a sua realidade. Ela está sendo só um reflexo. Né? Então, assim, hoje em dia existe muito esse conceito do o segredo, sabe? De você pensa e a coisa acontece. Do positivismo, pensa positivo para emanar energias positivas, entende? Mas essa linha de pensamento, ela não é uma linha boa, não. Sabe? Porque, apesar de ser algo bom ter pensamentos positivos, não é isso que define. Não é karma, não é ação. Então... Tipo, você não está gerando novos karmas com esses pensamentos que estão vindo na sua cabeça, nem positivo nem negativo, entende? E de verdade, assim, o foco do seu livre-arbítrio, que teria que ser viver aquilo que você quer viver, sabe? Cumprir o seu dharma e etc., está sendo jogado para a mente. E a mente sempre mente. Então, não vamos focar na mente. Então, em vez de focar na energia, acho que é Ketra, né?
É.
Em vez de focar nesse aspecto energético e sutil, foca na coisa concreta. E deixa o amor que surge porque você está fazendo o que você deve fazer dentro do mundo transformar a sua mente. Não espera transformar a sua mente primeiro para você poder amar. Não. Entende? Faz a ação puxar você, né? E geralmente essa é a grande diferença, assim, por exemplo, quando você falou o segredo lá, que a pessoa fala, ah, fica pensando para mudar o mundo. Não, vai lá e muda o mundo, e o seu pensamento muda depois. Ele muda junto, sabe? É uma coisa assim que o Swami Dayananda costuma dizer assim, fake it and make it. Do inglês, né? Tipo assim, por exemplo, ah, eu tenho dificuldade em amar minha mãe. Aí você pensa, tá bom, se eu me amasse a minha mãe, assim, de coração aberto, o que eu faria por ela? Ah, eu iria comprar um presente para ela no Dia das Mães. Então tá, então compra o presente e entrega para ela em nome do sentimento que você gostaria de ter, não porque você tem. E aos poucos, as ações vão puxar o sentimento junto, muito mais do que o pensamento puxando a ação, sabe? Esse conceito que eu gostaria que ficasse claro, sabe? Enfim, mas isso é uma grande discussão, né? Espero que o pessoal aí de casa esteja se divertindo também, né? E se vocês concordarem, discordarem, escrevam aí, mandem pra gente, a gente sempre responde. Tinha até que pensar, tem alguma... A gente separou alguma resposta para podcast anterior hoje?
Não, no anterior não teve nenhum.
Ah, não teve nenhum comentário? Ai,
sobraram ótimo. Algumas pro primeiro ainda, mas...
Ah, tá.
Eu acho que...
Então estamos quase terminando, né?
Sim, essa foi a última.
Essa foi a última pergunta? Ah, tá bom.
Deixa tem que... alguma coisa específica aí que você quer acrescentar?
Vamos ver aqui. Eu tenho... A Sara mandou aqui para mim. A Gisele pergunta, como aproveitar o tempo? Às vezes, tenho a sensação de não estar aproveitando o tempo como deveria. Você entende? Mais ou menos, Gisele. Acho que tem alguma outra coisa na sua pergunta que ainda não está claro, né? Tipo, na verdade, tem alguma coisa que você gostaria de fazer que você não está fazendo. E você tem que investigar o porquê. Porque todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, né? Então, essa pergunta, como aproveitar o tempo, é irrelevante. Eu devolvo a pergunta para você. O que você não está fazendo que você gostaria de fazer? E o que você está fazendo que você não gostaria de fazer? E por quê? Aí é isso que você tem que trabalhar em cima. Deixa o tempo para lá, porque o tempo é igual para todos. Gillian pergunta... Faz pouco tempo que eu estudo Vedanta com você pela internet. Tudo encaixa com muita coisa que já estudei. Gostaria de saber se no Vedanta há algo sobre como modificar o inconsciente. Sim, no inconsciente, dentro de Vedanta, é chamado de Karana Sharira. Você lembra disso? Em Tathagata? Não. Então, o termo inconsciente, né? Para nós, assim, no Ocidente, vem porque assim, existem coisas dentro da nossa mente que existem, mas a gente não está, entre aspas, consciente sobre elas, ciente da existência delas. Então a gente cria esse termo chamado inconsciente. Mas a tradição védica, ela não tem esse mesmo termo inconsciente, porque é dito, por exemplo, que uma doença que o seu corpo vai produzir também está no inconsciente, mas não da mente, do corpo. Então a mente tem o inconsciente dela, o corpo tem o inconsciente dele. E o que vai acontecer na sua vida também está escrito, até certo ponto. Você vai no astrólogo e ele diz para você, olha, sua mente vai ser esse, né, Denise, que foi recentemente. Você não quer falar da sua experiência? Não, não quer, tá? Então, tipo assim, tem o inconsciente do corpo, o inconsciente da mente. Então existe, na verdade, não um conceito de inconsciente mental, mas um conceito de Karana Sharira, que é tudo aquilo associado a você que você não tem acesso, mas que você sabe que existe, porque você vê os efeitos aqui e ali, né? E Karana Sharira é um dos grandes pontos de discussão dentro de Vedanta. Então, estudando Vedanta, com certeza você vai mastigar esse tópico Karana Sharira, que é gigante, né? Mas respondendo, tem um conceito, sim.
Bom, então acho que tá bom por hoje.
Eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante tópicos, né? Na semana que vem, eu acho que a gente... Não sei se vai ter a hora do chai, né? A gente precisa decidir isso ainda, né? Porque a gente vai estar viajando. Talvez a gente consiga fazer alguma coisa por Skype e tal, né? Vamos tentar sempre mirar nesse dia da quinta-feira, né, Denise? Uhum. É 8:30?
É 8:30 da noite.
É, porque eu acho que é um horário mais adequado, né? Pra gente poder realmente conversar e tudo mais naquele hora que a gente acabou de jantar. Mas é como hoje que a gente tem uma corrente de oração, a gente não vai poder fazer hoje à noite, que foi o horário marcado, e amanhã a gente está viajando, né? Então, de vez em quando, a gente muda o horário, mas a gente sempre avisa vocês. Vamos colocar no canal de YouTube aqui a gente posta, né? Então, se você estiver acompanhando a gente no live, seria muito legal você marcar naquele sininho para que você receba as notificações e saiba o que vai acontecer. E para mandar pergunta, você vai lá no vedanta.com.br. E eu acho que é isso, né?
É isso. Obrigada a todo mundo por estarem com a gente nessa hora do chai. Até a próxima. Muito obrigada por estarem com a gente na hora do chai.
Mande suas perguntas e conflitos de vida que a gente debate sobre eles, com sentimentos reais e a clareza de Vedanta.
Para enviar sua pergunta, acesse www.vedanta.com.br.
E até a próxima Hora do Chai.